Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, eu sou a Inês Castelo Branco, tenho 42 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Se tem alguma história destas, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt e sejam bem-vindos ao Inacreditável.
Olá, eu sou o Tiago, tenho 36 anos e estou no podcast Inacreditável para contar a história da minha avó Maria Amélia, Melinha para os mais próximos, que nasceu em Guimarães em 1932.
Eu sou a Filipa, tenho 34 anos e estou no podcast Inacreditável.
Lisboa, anos 2000. Uma universidade e dois colegas que se aproximam por simples empatia e vários pontos em comum, incluindo as origens.
Eu vim para Lisboa estudar no curso de arquitetura e no último ano do curso, no quinto ano, acabei por ter que repetir projeto de arquitetura no trabalho final e acabei por ficar num ano abaixo, na turma do ano abaixo do meu. Já conhecia a Filipa de vista?
Sim, eu também. Eu estava a estudar arquitetura no ISCTE e na altura nós estávamos no último ano da faculdade e isto implicava fazer uma tese. E portanto, na faculdade, a nossa orientadora, os orientadores dividiam basicamente a turma em grupos consoante o tema das teses. E portanto, nós acabámos por ficar, por assim dizer, no mesmo grupo, com o mesmo tema geral. E portanto, como era no fundo uma subturma, nós éramos muito menos e portanto estávamos mais em contacto uns com os outros e trabalhávamos quase diariamente. E portanto aí foi o momento em que eu e o Tiago nos começámos a conhecer e a falar, mas no início ainda sem grandes conversas,
sem grande confiança
sem grande confiança e conversas prolongadas que mais tarde iriam acontecer.
Sim, isto porque a nossa orientadora deste laboratório teórico para a elaboração da tese estudava arquitetura nas colónias. Portanto, e neste caso nós tínhamos este ponto em comum dos nossos avós ambos terem estado em Moçambique e portanto isto gerou várias conversas de muitas horas sobre a vida lá, sobre o património. A primeira vez que eu me lembro de ver a Filipa foi numa viagem promovida pela universidade a Viena. Viena e Bratislava.
Viena e Bratislava e em 2009, se não me engano.
Sim, exatamente. E tenho assim uma vaga ideia. Ela provavelmente lembra-se melhor de mim porque eu era mais excêntrico.
Eu lembro-me melhor do Tiago talvez por isso. E talvez porque nós nessa altura, eu andava no segundo ano da faculdade e o Tiago estava a estudar nos Açores. Portanto, como o Tiago só veio...
Não, eu já estava em Lisboa.
Já estavas em Lisboa,
sim,
pois é.
Eu estava no terceiro e tu no segundo.
Sim, verdade. Só que, no fundo, o Tiago tinha vindo... Era o primeiro ano em que
Exatamente.
Ele estava a estudar em Lisboa. E, portanto, era uma novidade. Porque como o curso de arquitetura não era muito grande, nós conhecíamos todos bem uns aos outros. E, portanto, no fundo, os açorianos que vieram para Lisboa eram uma novidade. Portanto,
umas águas raras.
Eu lembro-me do Tiago nessa viagem.
E depois, a partir daí, digamos assim, cumprimentávamos sempre, tínhamos alguns amigos em comum e, portanto, já convivíamos antes de entrarmos para o mesmo laboratório.
Sim, de facto.
Mas considerarmos mais próximos só mesmo a partir daí.
Sim, de facto, onde começámos a falar mais e a dar-nos mais foi exatamente no laboratório de tese, sendo que, mesmo assim, foi quando começámos a trabalhar que, de facto, amizade cresceu bastante. Ou seja, já foi fora da faculdade e eu diria que ficou até mais do que algumas amizades da faculdade que já eram mais antigas. Portanto, isto foi logo uma afinidade inexplicável que depois iríamos perceber porquê.
O porquê, exatamente.
Foi em 1930 que tudo mudou na topografia Angola, Guiné e Moçambique, depois da assinatura do ato colonial. O modernismo ultrapassou a tradição e na segunda metade do século XX a construção teve um boom. Naquele lado do mundo, tudo era menos rígido para os portugueses na diáspora. Mais liberdade no modo de vida, na criatividade e no convívio. Mais amigos e menos medo. Na arquitetura, a urbanização de várias cidades.
Eu acho que qualquer um de nós, não é? tanto eu como o Tiago, crescemos a ouvir estas histórias e, portanto, tínhamos quase, era quase como se tivéssemos lá vivido, não é? Constantemente ouvíamos os nossos pais falar de como tinha sido a vida em Moçambique, as diferenças culturais que havia muito, por exemplo, o facto de estar perto da África do Sul fazia com que em Moçambique houvesse, por exemplo, marcas que em Portugal não existiam, como a Coca-Cola, a Fanta, os All Stars, quer dizer, no fundo eles estavam um bocadinho mais à frente nesse aspecto e, portanto, nós crescemos um bocado a ouvir isso. E achámos que, quer dizer, para nós aquilo era um meio um bocadinho pequeno, para nós quase toda a gente se deveria conhecer. E, portanto, ainda chegámos a falar, bem, os meus avós e os meus pais tiveram lá nesta altura, será que se conheciam? Chegámos a falar sobre os bairros onde viviam.
Exato.
Mas na altura não tínhamos chegado aqui a nenhuma conclusão e a nenhuma ponte entre as famílias.
Pelo menos deu sempre o pretexto para, como trabalhávamos ambos na mesma zona da cidade, irmos ao fim do dia, cada um trabalhava no seu escritório, e ao fim do dia íamos beber umas cervejinhas, um bocado.
Exatamente.
Uma tradição quase herdada também de Moçambique.
Sim, isto era quase diário e, portanto, acabámos por falar muito sobre essa altura e sobre as respectivas famílias.
Exato. E pronto, e entretanto, com isto tudo, a nossa amizade continuou a crescer, os pontos de vista e os valores que fomos descobrindo eram em tudo muito semelhantes.
Sim, parecia que já nos conhecíamos há muito tempo,
desde
não
sempre.
Só de um ano de faculdade.
Exatamente.
Corta para Coimbra, nos anos 1940. Um grupo de estudantes universitários que se cruzam e estabelecem uma amizade. Começam por ser quatro as personagens.
Filha do meio de três irmãs, o meu bisavô quis que as duas mais velhas fossem estudar para Coimbra, para cursos que fossem aceitáveis para mulheres. É um conceito que na altura se usava. A mais velha, a minha tia-avó mais velha, se chamava Maria Fernanda, foi para matemática. A minha avó Melinha foi para letras, neste caso filologia germânica, que lhe permitiu depois dar aulas de inglês e alemão. Em Guimarães, nos anos 40, não havia colégio onde elas pudessem completar os últimos anos do liceu que eram necessários para depois ingressar na universidade. E a minha tia-avó mais velha foi para o Porto, para um colégio interno, ao passo que a minha avó, como era muito tímida, quis ir para Braga, para um colégio interno, mas de onde podia sair para ir visitar os pais ao fim de semana. Entretanto, entraram as duas na universidade em Coimbra e, como era costume na época, alugaram um quarto que partilhavam as duas numa casa de família, uma casa de hóspedes que recebia estudantes, neste caso em específico, só raparigas.
A minha avó, Maria Elisa, ou Lila, como era conhecida, nasceu em Mirandela em 1929 e tinha uma irmã gêmea que se chamava Maria Olema, mais conhecida por Lela. Portanto, eram as duas irmãs, Lila e Lela, que tinham mais um irmão novo, que era o Hélder. A minha avó tinha o dom do desenho e sempre quis ir para Belas Artes, mas o pai nessa altura não a deixou porque Belas Artes não era um curso de meninas e, portanto, foi para Letras, que era bem mais tradicional e mais aconselhável, e que também era uma grande aptidão que tinha, e portanto acabou por tirar o curso de Letras em Filologia Românica, que dava para dar aulas de português e francês, o que mais tarde veio a exercer, e acabou por ir para a faculdade em Coimbra. Como estava deslocada, não é? Acabou também por alugar um quarto que dividia com a irmã, porque elas eram inseparáveis, e portanto fizeram o percurso juntas durante esses tempos em Coimbra.
As nossas avós, a minha avó e a minha tia-avó, e as duas gêmeas foram ambas para Coimbra e alugaram estes quartos de que falámos na mesma casa, porque as gêmeas tinham andado no colégio no Porto, juntamente com a minha tia-avó mais velha, Maria Fernanda, e portanto já se conheciam, os pais conheciam-se, e foi a coisa mais lógica, foi, uma vez com todas para Coimbra, vão partilhar quartos na mesma casa.
Sim, isto depois mudou, porque apesar da minha avó e da minha tia-avó serem inseparáveis, tinham feitios muito diferentes. A minha avó era muito tímida e a minha tia-avó era o oposto, completamente extrovertida.
Era exatamente igual no meu caso.
Exatamente, e portanto, isto acrescentando o facto de estarem em cursos semelhantes, portanto a minha avó e a avó de Tiago em letras, a minha tia-avó em medicina e a tia-avó do Tiago em matemática, fazia mais sentido para estudarem juntas, no fundo trocar os quartos e ficarem as raparigas do mesmo curso juntas.
Pronto. E o Filipe disse, a Lela estudava medicina e namorava com o Miguel, que eram do mesmo curso e que tinha um grande amigo, que era o Amaro. O Miguel e o Amaro chegaram a partilhar quarto também em estágios que fizeram noutros hospitais. E no convívio de Coimbra, estas amigas formaram um grupo onde estavam os namorados e os amigos dos namorados, etc. E portanto a Lela e o Miguel apresentaram o Amaro à tímida Melinha, à minha avó. Portanto, os meus avós foram apresentados pelos tios-avós da Filipa. E foi amor à primeira vista. Os casais casaram-se quase todos no final dos anos 50. Uhum. Quase todos no Santuário da Penha.
Quase todos no Santuário da Penha. Foram aos casamentos uns dos outros. E a amizade continuou. Depois, quando os avós do Tiago se mudaram para Lourenço Marques, já os meus avós lá viviam e, portanto, no fundo era a referência que tinham, eram as pessoas conhecidas que tinham para a nova terra onde iam e, portanto, acabaram por continuar essa amizade muito forte e, portanto, tinham sempre convívios, iam às festas uns dos outros, batizados. Isto tudo ilustrado em fotografias que depois nós mais tarde iríamos ver juntos.
Em Coimbra, a minha avó conheceu o meu avô Amaro. O meu avô Amaro era indiano goês, nascido em Lourenço Marques, em Moçambique, atual Maputo, que veio para Coimbra com uma bolsa de mérito dada pelo Estado português, era o mesmo. E na altura, para a minha avó, que era uma menina tipicamente de colégio, muito tímida, que tinha ido tirar letras para Coimbra, apresentar aos pais um indiano como potencial futuro marido foi um choque bastante grande, quer na família, quer na cidade, uma vez que o meu bisavô era um industrial relativamente conhecido em Guimarães. E que, na verdade, na altura, isto anos 50, não havia nenhum indiano em Guimarães. Portanto, foi uma novidade a todos os níveis. Entretanto, o casamento ocorreu, foi muito bem, entretanto, ele foi muito bem aceito na família e tornou-se até o genro mais querido dos meus bisavós. E, voltando um bocado atrás, esta bolsa que o meu avô ganhou, esta bolsa de mérito para poder vir estudar medicina para Coimbra, tinha que ser, entre aspas, paga com 10 anos de serviço numa das ex-colónias portuguesas, à escolha dele. E os meus avós casaram, portanto, no final dos anos 50. A minha avó já sabia que teria que ir para um destes territórios que ela não conhecia. E em 1965 já tinham 3 filhos, sendo a minha mãe a mais velha, a Lena e o Chico. E já depois de 2 anos de terem estado a fazer um estágio em Cabo Verde, ainda só eram os dois casados, o meu avô foi para lá fazer um estágio para depois usar na tese em medicina tropical. Vão para Lourenço Marques, onde estava a família dele. Portanto, eles escolheram ir para o sítio onde ele tinha raízes.
Não era só a família que estava em Moçambique. Também tinham amigos como referência e de quem se tornaram mais próximos. Calor, bebidas frescas, alpendres e muita conversa.
E nessa altura, a minha avó começou finalmente então a dar aulas, neste caso, de inglês. No final dos anos 60, já depois de se terem estabelecido em Lourenço Marques, foram para o norte, para Nampula, onde o meu avô foi abrir o serviço de anestesia do novo hospital. Os anos passaram, com a Revolução, o meu avô, que estava nessa altura numa das piores frentes de guerra, em Moeda e Tete, percebeu que a situação ia ser bastante complexa e mandou a minha avó e os agora 4 filhos para Guimarães, onde ela tinha a família e uma rede de apoio. Eles vieram em final de agosto de 74 e o meu avô ficou lá sem saber propriamente se conseguiria vir ou quando é que conseguiria vir e em que circunstâncias. Despediu-se da minha mãe, dos meus tios e da mulher e regressou para a frente de guerra. Entretanto, felizmente, conseguiu vir no final de dezembro, gozando as férias que não gozou durante os 9 anos em que já lá estavam, porque como era a única anestesista não conseguiam substituto. E entretanto, com a independência de Moçambique, já não regressou e restabeleceram a vida, digamos, quase do zero em Guimarães.
O meu avô, que era originário de Coimbra, estudava lá também na faculdade e estava a tirar engenharia mecânica e, portanto, os meus avós conheceram-se precisamente na faculdade. Quando terminaram a faculdade, a minha avó, à semelhança do que acontece hoje, foi colocada como professora na cidade de Guimarães e, portanto, eles mudaram-se para Guimarães. Estiveram cerca de 2 anos na cidade e, nesse período, casaram-se no Santuário da Penha, que é um santuário muito bonito e que nos diz muito também. Depois disso, seguem para o Porto, portanto tiveram aqui uma caminhada de mudança de cidade várias vezes. Seguiram para o Porto, onde a minha avó também foi dar aulas e o meu avô trabalhar, e foi aí que nasceu o meu pai. Quando o meu pai tinha 1 mês, e portanto estávamos em 1959, mudam-se para Moeda, em Moçambique, porque o meu avô teve uma proposta para trabalhar numa companhia de caminhos de ferro e, portanto, com 1 mês viajaram para lá. Entretanto, 1 ano depois, em 1960, mudaram-se novamente e vão desta vez para Lourenço Marques, a atual cidade de Maputo, onde o meu pai, onde o meu avô foi trabalhar também para uma empresa diferente. E estabeleceram-se na cidade, onde depois só viriam a sair anos mais tarde, em 1977, bem depois da Revolução. Entretanto, para além dos meus avós, também foi a minha tia Lela, portanto a irmã gêmea da minha avó, e o irmão mais novo com as respectivas famílias. Para além da minha bisavó, portanto mãe dos 3, que entretanto tinha ficado viúva e se mudou para lá. A par disto, o meu bisavô, do lado do meu avô, também ia recorrentemente a Moçambique, porque dizia que ia basicamente passar as férias dele a comer e beber bem.
As 4 amigas, Lila, Lela, Maria Amélia e Maria Fernanda, mantiveram o contacto após regressarem a Portugal. As gêmeas ficaram em Lisboa, as outras em Guimarães. A ligação perdeu-se na geração do meio, antes da Filipa e o Tiago se cruzarem e perceberam que tinham muito mais em comum.
Em 2012, depois de perceber que a Filipa realmente era uma amiga e valia a pena partilhar certas coisas com ela, partilhei um dos maiores tesouros que a minha avó Melinha nos deixou, a mim, aos meus primos, aos meus tios, que é um livro chamado precisamente A Carta aos Meus Filhos, que ela foi escreveu ao longo de alguns anos com base nas cartas que tinha enviado aos pais durante esses quase 10 anos que esteve em Moçambique. Cartas essas onde ela contava pormenores da vida deles, como é que tinha sido o primeiro dia da escola, o que é que tinham feito, o que é que tinham feito no Natal, tudo com um detalhe muito grande que a minha avó sentiu que depois, ao longo da vida, não conseguia ir registando por muitos afazeres diários, etc. E quando se reformou e descobriu em casa dos pais praticamente as cartas todas que tinha enviado de Moçambique para cá, decidiu fazer este livro, que é um testemunho não só da vida dela lá, como também do que é que foi a infância dos nossos pais, neste caso da minha mãe e dos meus tios, para deixar, quer aos filhos, quer aos netos. E portanto este livro transcreve vários excertos de cartas e acrescenta estes comentários que ela foi fazendo. E portanto isto também nos permitiu a nós irmos redescobrindo o que é que foi a vida que sempre ouvimos falar deles e o que é que foram aqueles anos para de vida lá, e também como é que foi o regresso e como é que foi este refazer das coisas cá. E no livro há várias fotografias, várias imagens de viagens que eles faziam, festas, pronto, e dos meus tios em criança.
E há um certo dia em que o Tiago decide enviar-me o livro, um PDF com o livro da avó, e eu começo a ler. Isto era à noite, eu estava em casa com o meu pai, começo a ler, e logo na página 6, portanto no início do livro, dizia: contávamos que a festa da Nani fosse a família, pois só tínhamos convidado a Lila, o Fernando e o garoto. E eu, quando leio isto, quer dizer, a probabilidade é muito pequena. E portanto chamo o meu pai e digo-lhe: pai, podes ler isto, se faz favor? E o meu pai lê e diz: então, a Lila é a avó, o Fernando é o avô e o garoto sou eu. Bem, foi inacreditável. Eu liguei logo ao Tiago, muito contente, a dizer-lhe: bem, nem vais acreditar, passa-se isto assim assim. De facto, as pessoas que a tua avó refere no livro é a minha família.
E então acho que foi esse o momento em que nós percebemos que realmente o porquê de nos acharmos que nos conhecíamos desde sempre e que a nossa história vinha já há muito tempo para trás, que verdadeiramente não sabíamos. E portanto isto também justifica muitas das coisas que nós fomos descobrindo.
Sim,
ao
aliás,
longo deste percurso é que nós fomos conhecendo.
Nós de facto quase que podíamos ter descoberto nessa altura da faculdade e início de trabalho, porque o Tiago dizia que os avós tinham um amigo que era o Miguel Taborda. A questão é que ele estava a misturar o nome do meu tio-avô com o apelido do meu avô, e portanto nós não chegámos a nenhuma conclusão, porque eu lhe dizia-lhe: não, com esse nome eu não tenho ninguém na família com esses nomes.
A Filipa e o Tiago nunca deixaram de se encontrar e reataram a amizade do antigo grupo de amigos. Consideram-se família. Durante os anos em que Tiago viveu em Lisboa, o convívio era quase diário e assim continua até hoje.
Na altura eu ainda vivia com os meus pais, o Tiago já vivia sozinho e tinha uma varanda ótima onde
para
nós...
beber gin tónico, que era o que os nossos avós bebiam em Lourenço Marques.
E portanto começámos este ritual de beber gin apenas com casca de limão.
Exatamente.
Sem misturas.
Em
copo de tubo, que era o tradicional em Moçambique. E portanto criámos um bocadinho aqui esta nossa rotina, com conversas muito demoradas nessa varanda, e estávamos muitas vezes juntos. Entretanto o Tiago acabou por ir para Guimarães, por regressar a Guimarães durante uns anos, e eu ia lá muitas vezes, diria quase uma por mês ou às vezes mais. Entretanto o Tiago acabou por se mudar outra vez para Santiago do Cacém e mantemos sempre o contacto. Ou eu vou lá ou o Tiago vem cá, que na verdade vem cá ele mais vezes, mas mantivemos sempre o contacto, incluindo com a família. Portanto eu continuo a falar com a mãe do Tiago, continuo a ir...
com a irmã, com os primos, com os tios, com os...
Exatamente.
Exatamente. E falamos às vezes não diariamente, mas é como se o fizéssemos. Trocamos versos.
Sim, agora criámos um bocadinho este ritual de nos comunicarmos por conversos através de poemas. Se nós já nos dávamos bem e sentíamos uma grande empatia um pelo outro, isso depois foi escalando. Eu e o meu pai acabámos por ir a Guimarães, no meu caso, quer dizer, conhecer os avós do Tiago no caso do meu pai, reencontrá-los, tanto aos avós do Tiago como à mãe e aos tios. tios, e portanto isto foi ótimo, o reencontro, a partilha de fotografias, de histórias, e portanto de repente o que tinha saltado uma geração com a geração seguinte voltou a unificar-se. E portanto muito tempo tive eu depois em Guimarães e o Tiago, que vivia em Lisboa, isto era quase também semanal. Depois, só a título de curiosidade, como o avô do Tiago era goês, a avó acabou por aprender os pratos típicos goeses, e passou isso aos filhos e aos netos, e portanto o Tiago cozinha lindamente pratos indianos. Foi por causa dele que eu comecei a gostar de picante e ainda mais de pratos indianos, e portanto acabávamos por partilhar entre pratos, conversas, muito do nosso tempo em conjunto. Inclusive a avó do Tiago acabou por fazer mais um livro, mas desta vez um livro de receitas indianas que também me ofereceu com uma dedicatória muito querida, e portanto é mais um elemento de partilha.
Isto é um bocado, às vezes isto deixa-nos a pensar que o destino às vezes parece que não faz sentido. O facto de eu ter perdido o ano, para mim foi uma coisa que me custou pessoalmente muito, bastante a ultrapassar. Nunca tinha perdido nenhum ano e portanto isto foi uma coisa que me marcou, mas trouxe-me na verdade esta raiz, esta coisa tão boa de descobrir mais sobre a origem.
Sim, voltarmos às nossas origens e fazermos com que no fundo a família e os laços de amizade que se tinham quebrado ali a uma determinada fase que voltassem a ser reconstruídos.
Se tinham interrompido, só ficaram em stand-by.
Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos, Inês Castelo Branco e Isabel Lindin. Produção, Tomás Santos. Pós-produção, áudio, Paulo Castanheiro. Imagem, Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.